Entramos no ponto número 2, que tem a ver com a discussão e votação da atualização / revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, o PNEC 2030, nos termos do artigo 20º da Lei de Bases do Clima. Sobre esta matéria, eu queria dar apenas nota do seguinte. Surgiu por parte do Governo a vontade de nós vermos este assunto analisado aqui na nossa Comissão o mais rapidamente possível, até porque existem algumas imposições temporais do lado da Comissão Europeia. Foi no texto que, em articulação generalizada, que nós fizemos um esforço para ter aqui estas duas audições, quer da parte da SEDES, quer por parte da APREN. Fizemos essas duas audições com sucesso e eu creio que estaremos em condições de poder discutir este ponto. De todas as formas, ontem, ao final do dia, chegou um e-mail por parte do Partido Comunista Português. Ontem, ao final do dia, por parte do Partido Comunista, a solicitar o adiamento da discussão deste ponto. Nos termos em que foi formulado esse pedido, e mesmo não estando aqui o Partido Comunista, aquilo que se impõe fazer neste momento é colocar à consideração de todos e votarmos este adiamento. E era isto que eu colocaria neste momento a votação, é se concordam ou não com o adiamento deste ponto número 2. E, portanto, eu pergunto quem vota contra o adiamento, ou, portanto, quem vota a favor de discutirmos hoje. O Partido Comunista solicita o adiamento. Eu pergunto assim, quem vota a favor do adiamento? Isabel, quem vota contra o adiamento? Pronto, o PSD, o Chega e o PS. E quem se abstém? Ninguém, não é? Que não está cá mais ninguém. Assim sendo, passamos à discussão e à votação do mesmo. Eu recordo que isto surge no âmbito da Lei de Bases do Clima, que em boa hora foi aprovada aqui nesta Assembleia da República. Pronto, deixo agora aqui à consideração dos partidos de podermos iniciar esta discussão. Eu começo, se calhar, pelo Partido Socialista, como tem sido o hábito, e depois, naturalmente, que passo aos outros grupos parlamentares. Vamos tentar fazer isto aqui no tempo que é necessário, não exagerando também nas intervenções, mas não deixando nada para ser discutido. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e as audições que fizemos hoje durante as duas primeiras horas da manhã refletem bem a forma como o Plano Nacional de Energia e Clima, que claramente a justiça seja feita, foi um trabalho desenvolvido pelo Partido Socialista e claramente a ministra atual da AD seguiu aquilo que foi a lógica de transição energética, também que vinha em linha do governo do Partido Socialista. No entanto, o Partido Socialista, de acordo com aquilo que foram as audiências, claramente nos leva a que se possa dar continuidade e a fazer uma aprovação positiva da proposta da Sra. Ministra do Ambiente em relação a este plano e às ambições que Portugal deve ter em matéria de transição energética. Aliás, da primeira audição da SEDES, acho que às vezes também vale a pena podermos fazer isto com algum tempo, da primeira audição da SEDES, claramente a SEDES posiciona-se como a possibilidade da valorização das centrais de biomassa no espaço nacional. Eu penso que também, de acordo com aquilo que é o Plano Nacional de Energia e Clima, pode existir espaço para se valorizar alguns destes projetos. Não vi em nenhuma parte do documento que esta questão não pudesse acontecer. Eventualmente as discussões de fundo em matéria ideológica nesta Comissão e também daquilo que é a representação partidária no Parlamento Português, claramente há aqui uma questão que diverge ideologicamente, que é a possibilidade de se introduzir energia nuclear no mix energético nacional, que claramente não é a visão do Partido Socialista em relação a esta questão, também não é a visão que está plasmada no Plano Nacional de Energia e Clima, e na verdade também não foi a visão que a SEDES aqui defendeu, foi a possibilidade de aparecer energia nuclear no Plano Nacional de Energia e Clima. Há questões que são importantes e que vale a pena todos nós, a partir da Comissão de Ambiente, termos em atenção. A forma como o preço da energia deve ser um vetor importantíssimo na forma como este plano vai conduzir a possibilidade das famílias portuguesas terem acesso à energia mais barata, mas também a captação de indústria para o espaço nacional e também a manutenção da indústria no espaço nacional face à competitividade à escala internacional. Sabemos que é um plano ambicioso, mas de facto eu acho que Portugal neste momento também precisa desta ambição em relação a determinadas questões. Vamos ter aqui nós na Comissão de Ambiente ser os guardiões daquilo que é a possibilidade de alguns projetos de implementação de renováveis em detrimento daquilo que é o uso de espaço agrícola ou outros usos para a implementação desses projetos e durante estas duas audições que foram extraordinariamente importantes para mim pessoalmente, eu pensava nisto, a forma como o modelo de desenvolvimento industrial que se faz há mais de 100 anos no espaço europeu, de facto também é um atentado ao clima permanente, mas no entanto nós não somos capazes de ver esse impacto pela via do CO2 emitido. Percebemos que esse impacto terá de certeza absoluta efeitos negativos naquilo que são as gerações atuais, naquilo que são as gerações futuras, no entanto percebemos que também deve existir um equilíbrio, uma transição justa em relação a esta questão, que também o Plano Nacional de Energia e Clima, que aqui hoje é apresentado, também reflete um exercício de transição justa. Aliás, o Governo da Aliança Democrática também tem vindo a dar seguimento àquilo que são o Just Transition Fund em várias regiões do país à escala nacional. Que este exercício se faça de uma forma atenta a partir do Parlamento, mas numa votação global, é claramente positivo a forma como o plano refere ambições diferentes. Percebemos claramente que na parte eólica a senhora ministra apresenta aqui um plano que não tem as ambições por via de uma visão da governação até 2030 de implementar os 10 gigawatts de energia eólica renovável. No entanto, naquilo que são as metas globais do plano, os 10 gigawatts estão presentes na mesma. Eu acho que vamos continuar a ter uma ambição importantíssima em relação ao solar descentralizado e, fundamentalmente, perceber também daquilo que foi a lógica das duas audições que aqui tivemos, que o preço das energias renováveis há 20 anos atrás tinha um custo de implementação, claramente o preço do megawatt-hora vendido de acordo com aquilo que é o mercado ibérico de eletricidade, claramente tem vindo a ter preços bastante mais reduzidos face àquilo que foram os projetos inicialmente e ainda hoje financiados, aqueles 500 megawatts que foram falados numa das audições de 320 euros por megawatt produzido. Claramente hoje não verificamos esse tipo de preços e esperemos que esta transição seja a transição que claramente possa continuar a dar a competitividade à indústria nacional e que sejamos os mais assertivos dentro de um exercício justo em relação àquilo que são as transições também às tecnologias instaladas no país. Esta é a posição do Partido Socialista e fundamentalmente era o comentário que tinha a fazer em relação ao Plano Nacional de Energia e Clima.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira em nome do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu queria começar, até porque tivemos a oportunidade nas audições anteriores de ouvir duas entidades, de dizer aqui algo que não me sentiria bem se não dissesse, que, embora não tivéssemos ouvido, que me merecem e nos merecem a todos, com toda a certeza, o maior respeito de todas as outras entidades que faziam parte das 177 participações que houve no PNEC. E se tive a oportunidade de o dizer aqui antes, que não deveríamos ouvir só duas, mas que aceitei naturalmente a decisão que foi tomada, mas que essas entidades merecem, de facto, o nosso respeito. E, até porque eu ouvi há pouco que havia, se calhar, alguma falta de estratégia, não deixo de dizer que isto é mais do que um plano, o PNEC é mais do que um plano nacional de clima. Ele é, de facto, uma estratégia climática fundamental para o país. E, por isso, a necessidade dela ser implementada e com as correções devidas. Até porque estas participações levaram a que houvesse também algumas foram feitas na APA, e, diretamente, e, portanto, elas levaram a que houvesse uma correção do PNEC para adaptar àquilo que, de facto, foram essas participações e que eram também importantes para termos um melhor documento. E, de facto, é isso que temos perante nós. Ele apresenta metas claras, difícil às vezes para algumas pessoas, pelo visto, entender a importância que o documento tem e a importância que as alterações climáticas estão a provocar no nosso mundo real, e a nossa resposta deve ser uma resposta concreta e não olhar somente para aquilo que é a nossa posição perante o resto do mundo, mas sim perante a nossa posição da responsabilidade perante o nosso país e o mundo, por sinal, de forma seguinte, mas da nossa responsabilidade no nosso país, com as metas concretas, e essas metas devem ser cumpridas. E, por isso, aquilo que é a nossa posição é clara. Portugal está na vanguarda da transição energética, e devemos aprovar este plano o mais rapidamente possível para poder concretizar a nossa política de transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 é um instrumento importante para a definição de políticas ambientais e energéticas de Portugal. Contudo, não podemos ignorar que este processo chega à Comissão com falhas, desde logo pela sua morosidade e atraso, mas também no que toca à participação e inclusão de contributos, ainda que tenha estado em consulta pública. O Chega vê com apreensão que um plano desta envergadura, com repercussões económicas, sociais e ambientais tão profundas, não tenha sido objeto de um processo participativo mais abrangente. Este plano não trata apenas de questões técnicas. Afeta diretamente a vida dos portugueses, desde os custos energéticos suportados pelas famílias até à competitividade das empresas e à gestão de recursos naturais. Por isso, lamentamos que antes da aprovação final não tenham sido recolhidos contributos mais alargados, quer através de audições presenciais, quer por consulta escrita, de entidades que não foram envolvidas. Destaco apenas algumas. Associações empresariais e industriais, especialmente das pequenas e médias empresas, que serão as primeiras a sentir os impactos económicos destas políticas. Organizações representativas das populações rurais e locais, que convivem com os efeitos das grandes infraestruturas renováveis, especialistas independentes e académicos que pudessem trazer dados concretos e análises críticas sobre as metas e os custos previstos. Se queremos um plano que represente verdadeiramente os interesses do país, era essencial que esta Comissão não se limitasse ao debate com as vozes já envolvidas, mas que ampliasse o leque de contributos e assegurasse a pluralidade na decisão. Uma vez mais, temos de referir que o PNEC 2030 reflete uma ambição que, à primeira vista, pode parecer louvável, mas que, na prática, está desfasada da realidade económica e social de Portugal. Este plano assume metas de 51% de energias renováveis no consumo final bruto e 80% de eletricidade renovável, que colocam o país numa posição de sacrifício desproporcional face à sua real contribuição global para as emissões. Portugal é responsável apenas por 0,12% das emissões globais de CO2, mas compromete-se com objetivos mais exigentes do que países com economias mais robustas e mais responsabilidades climáticas. Pergunto, é este o equilíbrio que queremos para a transição energética? Além disso, o plano apresenta fragilidades evidentes. Dependência tecnológica, a maioria dos equipamentos solares e eólicos instalados em Portugal é importada, criando uma vulnerabilidade estratégica e financeira. Impactos económicos, com um custo de mais de 45 mil milhões de euros, este plano será suportado em grande parte pelos consumidores e pelas empresas, agravando a já elevada fatura energética em Portugal. Falta de integração social. Não se apresentam medidas concretas para proteger as famílias mais vulneráveis e as pequenas e médias empresas de pressão económica gerada por estas medidas. O Chega defende que as políticas energéticas devem ser pragmáticas e soberanas, ajustadas à nossa realidade e não subordinadas a agendas internacionais que ignoram as especificidades do nosso país. O PNEC 2030 promete uma redução de 35% no consumo primário de energia, mas esta meta não é acompanhada de políticas claras e viáveis para garantir a sua implementação de forma equilibrada. Sabemos que a transição energética, como está proposta, irá penalizar especialmente as famílias de baixos rendimentos e as pequenas empresas, que já enfrentam dificuldades crescentes para suportar os custos energéticos. Perguntamos, onde estão as soluções para garantir que a eficiência energética seja acessível e que os custos desta transição não sejam um fardo desproporcional para os mais vulneráveis? Na nossa ótica, este plano devia incluir uma visão mais inclusiva e realista. Apesar de todas estas críticas, o Chega não será um obstáculo à revisão deste plano. Reconhecemos que é necessário avançar, mas consideramos que o PNEC, na sua forma atual, está a ser a solução que o país precisa. Por isso, e com o claro objetivo de não bloquear o processo, o nosso voto será abstenção. Esta abstenção não é um sinal de conformidade, mas sim de responsabilidade. O Chega quer garantir que a revisão do PNEC continue, mas com a condição de que este processo seja reavaliado, corrigido e enriquecido com contributos que reflitam o interesse nacional. Acreditamos numa transição energética soberana, justa e equilibrada, que respeite o ambiente, sem sacrificar a economia nem agravar desigualdades. O PNEC 2030 terá, tal como está, reflete uma visão ideológica e desfasada da realidade nacional, mas não seremos nós a travar o seu avanço. Queremos, sim, que esta Comissão assuma a responsabilidade de garantir que esta revisão seja mais inclusiva e representativa, assegurando que o futuro energético de Portugal seja planeado com realismo e em benefício dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, dizer que gosto muito de ver aqui a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes e que o Partido Livre faz falta a esta comissão, até que seu cariz ecológico, e deixo aqui o repto para que possam participar mais. Eu sei bem dos vossos constrangimentos, mas que é um gosto tê-la cá hoje e, portanto, faz favor, Sra. Deputada, sobre o PNEC.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas de facto, e por isso é que votámos a favor do adiamento deste ponto, acabámos de sair de um processo orçamental que é especialmente duro para os partidos com grupos parlamentares mais pequenos, e tivemos todo o gabinete em esforço durante este mês e por isso agora a retoma dos trabalhos parlamentares, que na verdade nem sequer foram realmente suspensos durante o período orçamental, houve muito trabalho parlamentar paralelo ao processo orçamental, colocou em esforço não só os deputados, mas também o nosso gabinete e também os serviços da Assembleia da República. Portanto, por isso é que votámos também a favor do adiamento desta discussão, porque nos parece uma discussão muito importante e na qual era muito importante ter também os outros partidos pronto, estávamos com a esperança, de facto, de conseguir fazer esta discussão de uma forma mais alargada e sou completamente solidária com os partidos que não estão agora neste momento na comissão. Nós também gostaríamos de participar mais vezes nesta comissão. Agradeço muito as suas palavras, Sr. Presidente, mas de facto é difícil dividir-nos por todas as exigências do trabalho parlamentar. Sobre o PNEC. O PNEC é um instrumento muito importante, mas no nosso ponto de vista não é ambicioso o suficiente para fazer face à responsabilidade de Portugal neste que é um grande desafio das alterações climáticas. E, sobretudo, aquilo que nos parece no PNEC e nesta revisão do PNEC é que não continua a não olhar de forma completamente integrada para as várias áreas que se relacionam sempre com o ambiente e com o clima e não incorpora outras estratégias que Portugal tem e que têm vindo a não ser implementadas da forma como deveriam ser. É o caso muito claro da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa. Nós sabemos que a mobilidade é um fator essencial para as emissões do país e também para o seu consumo de energia e, portanto, a aposta na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, que se relaciona não só com as questões da mobilidade e da energia, mas depois também com as questões ambientais e também com as questões de saúde, e portanto tudo isto tem de ter uma visão integrada e não nos parece que o PNEC tenha esta visão integrada. Por outro lado, também há toda a questão de integração das questões ambientais relacionadas com o clima, com as questões ambientais relacionadas com a biodiversidade e o restauro da natureza, e também aqui parece-nos que o PNEC não aborda estas questões de uma forma exaustiva, nomeadamente porque são referidos os sumidores de carbono, mas não são referidos os principais, ou uma parte importante dos sumidores de carbono que tem a ver com as pradarias marinhas e com o restauro deste tipo de áreas. E, portanto, também aqui nos parece que o PNEC falha neste sentido. E depois há todas as questões relacionadas com, e aliás o Conselho Português para a Saúde e Ambiente chama a atenção para isso, relacionadas com a falta de integração do PNEC com as questões da saúde, que também deveria ser aplicado. Queria também dizer que estes planos são muito importantes, mas é muito relevante terem metas, mas depois ter o caminho para conseguirmos alcançar essas metas e ter medidas muito concretas. E é isso também que tem falhado numa série de planos e de estratégias, é o perceber-se como é que se alcança essas metas. Novamente, da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa é muito claro nesse sentido, porque depois não são alocados os recursos suficientes para se conseguir cumprir essas metas, mas, por exemplo, em relação ao PNEC, são muito mencionadas as comunidades de energia renovável e o autoconsumo coletivo, mas depois na prática é difícil criar uma comunidade de energia renovável, há muitos obstáculos, tanto financeiros como burocráticos, e portanto é preciso incentivar este tipo de medidas e garantir que elas são de facto aplicadas. E portanto, resumidamente, parece-nos que há uma série de áreas que estão em falta no PNEC e outras estão no PNEC, mas depois não está a sua concretização e o caminho para que, de facto, sejam concretizados. E, portanto, parece-nos que o PNEC é importante, esta revisão foi importante, poderia ser mais alargada, porque, de facto, quando falamos de um Plano Nacional de Energia e Clima, falamos de algo que toca em todas as áreas da nossa vida e, portanto, o envolvimento e a consulta pública deveriam ter sido mais alargadas e ter-se chamado mais entidades a esta discussão. Mas parece-nos positivo esta revisão do plano, mas parece-nos que deveria ser mais ambicioso e mais abrangente a nível de áreas que toca.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois destas quatro intervenções, eu creio que a discussão sobre esta matéria pode ser dada como concluída, a não ser que alguém queira ter aqui mais algum complemento. E nesse contexto, não havendo mais nenhum pedido de intervenção, eu colocava à votação. E, portanto, eu pergunto quem vota contra a emissão de um parecer favorável a esta revisão do PNEC. Ninguém vota contra. Quem se abstém a emissão de um parecer favorável ao PNEC? O Chega. E quem vota a favor? Muito bem. O PSD, o PS e o LIVRE. Passamos então ao ponto número 3. Ainda sobre este ponto, e até pegando na intervenção do Sr. Deputado Hugo Oliveira, nós depois temos que decidir o que fazer a uma série de audições que nós próprios tínhamos aqui decidido fazer no âmbito desta temática, mas ficará para um momento posterior. Fecha-me, Sr. Deputado.
Peço imensa desculpa, mas só no seguimento do que o Sr. Presidente disse há pouco, mas vou ter-me a ausentar agora da reunião.
Agradeço muito a sua presença hoje.
Obrigada.
Obrigado. Passamos então ao ponto número 3, projetos de resolução. E começamos com o primeiro, o projeto de resolução número 402, do Chega, que recomenda ao Governo a requalificação do Portinho do Mar de Vila Praia de Âncora. Sobre esta matéria, eu queria dizer-vos o seguinte. Nós já trouxemos aqui à nossa Comissão um projeto de lei de iniciativa do Partido Socialista, cujo objeto é precisamente o mesmo. Era um projeto de lei que recomendava ao Governo que, sem prejuízo das necessárias dragagens, fosse garantida a reconfiguração do Porto de Mar de Vila Praia de Âncora. E sobre este projeto de resolução do Partido Socialista, Recordar todos que isto foi levado à reunião, à nossa reunião no dia 16 de outubro, para nós definirmos a metodologia, como sempre fazemos, e o Partido Socialista informou que o projeto de resolução devia ser discutido em plenário. Nesse mesmo dia, o gabinete do seu Presidente da Assembleia da República deu-nos conhecimento de que a Comissão de Agricultura e Pescas tinha pedido que esta iniciativa, a tal do Partido Socialista, lhe fosse redistribuída, portanto, que fosse analisada na Comissão de Agricultura, e estamos bem a perceber que tem a ver com a questão das pescas. Nesse ofício, o Sr. Presidente da Assembleia da República pede que esta Comissão se pronuncie sobre essa eventual redistribuição. Perguntar se nós concordávamos com essa redistribuição. Ora, acontece que depois, no dia 24/10, em outubro, nós tivemos informação de que terá sido o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nessa Comissão de Agricultura e Pescas, que pediu essa mesma redistribuição. E, portanto, considerando tudo isto, designadamente o pedido do PAR, agora também este projeto de resolução do Chega, eu creio que nós, antes de tudo, temos que nos pronunciar sobre a redistribuição deste projeto de resolução do PS e o do Chega, se estamos de acordo que ele passe para a Comissão de Agricultura e Pescas. Esse é o primeiro contributo que eu queria ter por parte dos seus deputados, designadamente, aqui uma palavra muito importante, por parte do Partido Socialista e mesmo também do Chega.
Sr. Presidente, nós não temos nada a opor que seja redistribuído para a Comissão de Agricultura
e Pescas.
Tendo em conta que até...
E deduzo que o Partido Socialista, até porque o grupo parlamentar é o mesmo, e na Agricultura e Pescas... Não, mesmo. Não vamos criar aqui entropias, e, portanto, eu estou aqui para defender o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Estou mesmo. Não, estamos todos de acordo, sendo assertivo, estamos todos de acordo.
Já agora, sempre, peço desculpa, Sr. Presidente. Desculpa, se calhar é a minha veia da lente. Eu não estou a perceber o que é que está aqui a acontecer. Se me puderem explicar, eu agradecia, Sr.
O Presidente está aqui precisamente para isso. Ou pelo menos para tentar, Sr. Deputado. Mas uma vez que este pedido foi feito na Comissão de Agricultura e Pescas, precisamente, nem ele vai perceber. Sr. Deputado, estamos esclarecidos? Pronto, mas em termos concretos, tudo se resume ao seguinte. Houve um pedido por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Comissão de Agricultura e Pescas para que este projeto de resolução fosse distribuído para essa comissão. Neste momento também temos um projeto de resolução análogo aqui. O Partido Chega não tem nada a opor a que isso aconteça. Estava eu a dizer que, havendo esta posição do Partido Socialista, que para mim é igual, sendo nesta comissão ou noutra comissão, e foi isso que deu aso depois aqui à Piadola, eu acho que nós estamos todos em condições, se o Partido Social Democrata também não tiver nada a opor, de nós redistribuirmos isto para a Comissão de Agricultura e Pescas. Estamos de acordo? Pronto, muito bem. Passamos então ao projeto de resolução seguinte, que tem a ver com uma recomendação ao Governo. O Chega já disse que não vê nenhuma oposição em redistribuir para a Comissão.
Foi exatamente isso que...
Foi o primeiro a dizer.
Sim, redistribuído, exatamente, quer dizer, em linha com aquilo que foi feito no projeto de lei sobre o mesmo tema para a Comissão da Agricultura. Não faz sentido estarmos a discutir. Exatamente.
Depois, se é em conjunto ou não, depois será uma questão lá da Comissão da Agricultura e Pescas. Pronto, sobre este projeto de resolução do Chega, para que o Governo suspenda de imediato a concessão do projeto da central fotovoltaica flutuante na barragem do Cabrelo. E eu pergunto ao proponente, portanto ao Chega, se pretende ver este projeto de resolução ser discutido em plenário ou em comissão.
Sr. Presidente, em plenário, tal como o seguinte.
Se muito bem. O seguinte, só para a título de informação, é um projeto de resolução também do Chega que recomenda ao Governo que salvaguarde a conservação da população nacional do lobo, ou do lobo. Depois temos dois projetos de resolução do PAN, que eu não sei se fizeram chegar alguma informação aos serviços de como é que queriam ver a metodologia, portanto vamos ter que avançar. E chegamos ao último projeto de resolução, o 425 do Partido Socialista, cujo título é Investigação, Restauro e Remoção de Alga Invasora. Eu pergunto ao Partido Socialista se pretende ver este projeto de resolução analisado e discutido aqui, em sede de comissão ou em plenário.
O Partido Socialista pretende ver o projeto de resolução discutido em comissão.
Muito bem. Passamos ao ponto número 4, que tem a ver aqui com 5 pedidos de audiências por várias entidades. Recordo que aquilo que tem sido o modus operandi desta comissão é, em dúvida, aceitar a realização de todas as audiências. Dito isto, temos um primeiro pedido de audiência por parte da Savannah Resources para a apresentação do projeto Lítio do Barroso. Pergunto se alguém tem algo contra que se faça esta audiência. Portanto, foi aprovada a audiência por unanimidade. Temos uma segunda que tem a ver com a Associação Portuguesa de Educação Ambiental para a apresentação de propostas de discussão entre jovens e deputados no sentido de incluir os jovens como parte das soluções e eventual integração das suas propostas a iniciativas parlamentares. Também deduzo que não haja ninguém contra a realização desta audiência. Depois, câmaras municipais de Algesur, Odemir, Ourique e a Portugal Fresh, que é a Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, Conselho Português da Saúde e Ambiente, para a apresentação do manifesto Água ao Serviço do Futuro. Também estamos todos de acordo. Uma quarta audiência com o Conselho Português para a Saúde e Ambiente, para a apresentação da entidade, algo que a senhora deputada Isabel Mendes Lopes até acabou por referir há pouco. E, por fim, o movimento Uivo, sobre pedidos de licenciamento de prospeção mineira nos concelhos de Vinhais e Bragança. Portanto, nós vamos aceitar estes 5 pedidos de audiência e os nossos serviços agora vão tentar gerir o nosso cronograma nos próximos meses, eu diria assim. Passamos às petições. Temos duas petições e eu pergunto se a Comissão quer ver discutidas as notas de admissibilidade. Eu presumo que não, também é prática comum. E, portanto, nós podemos, não necessitamos estar aqui a votar as notas de admissibilidade de cada uma destas petições. A votação é necessária, pronto. Então nós temos uma primeira petição, que é a 107, que é pela alteração do período de 15 minutos para uma hora no net metering, 1.094 assinaturas, e aqui o deputado relator cabe ou Chega. Portanto, eu pergunto se alguém vota contra estas notas de admissibilidade, se alguém se abstém, portanto está aprovado por unanimidade, e pergunto, então ao Chega, quem é que será o deputado relator?
Seria o próprio, Sr. Presidente.
Sim, senhor, Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Uma segunda petição, esta apenas subscrita por 8 personalidades, e portanto, sabendo que tem menos de 10 assinaturas, e partindo do princípio que nenhum dos partidos vai querer fazer questão de nomear um deputado relator, a nota de admissibilidade, caso seja aprovada, pode ser convertida em relatório final e o processo fica terminado. E, portanto, assim sendo, eu pergunto se estamos todos confortáveis e votamos a favor a nota de admissibilidade desta petição. Pronto, o silêncio corresponde a uma aprovação, pelo menos é assim que eu interpreto, e por isso está aprovada a nota de admissibilidade e, portanto, isto será convertido em relatório final. Temos no ponto número 6 a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição dos seus presidentes de Câmara, de Passos Ferreira e de Paredes, sobre a poluição do rio Ferreira. E, portanto, eu solicito ao Partido Socialista que faça uma breve apresentação deste requerimento para depois podermos colocar a discussão e votação também.
Obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 2 de outubro, a Comissão de Ambiente e Energia concedeu uma audiência ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Lordelo, Nuno Serra. Existiram questões que precisam de ser esclarecidas e o Partido Socialista quer reunir com o Presidente da Câmara de Passos de Ferreira e o Presidente da Câmara de Paredes no sentido de esclarecer o mais possível aquilo que é o ponto de situação sobre este problema na Estação de Tratamento de Águas Residuais e quer fazer esta abordagem pretende fazer esta abordagem aos senhores Presidentes de Câmara sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que está claro, até o próprio documento em si é clarificador. De todas as formas, coloco à discussão. Se alguém tem algo contra ou se pretende dizer aqui alguma coisa sobre este requerimento. Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Canção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a opor a esta audição dos seus Presidentes de Câmara, mas o que ia apresentar aqui um requerimento oral para ouvirmos também a APA, que é uma entidade que tem responsabilidade sobre esta matéria, e seria importante também ouvirmos a APA na mesma, podia ser eventualmente na mesma audição, uma audição conjunta. Portanto, apresentamos aqui um requerimento oral nesse sentido.
No mesmo dia,
sim.
Estamos todos de acordo que seja complementada estes dois Presidentes de Câmara com a Agência Portuguesa do Ambiente? Muito bem. Pronto, os serviços, já tenho aqui mais uma incumbência, para além do requerimento do Partido Socialista. Entramos nos outros assuntos e temos aqui uma questão. Sr. Deputado, faz favor. Essa é a vontade. Podemos continuar? Muito bem. Nos outros assuntos, temos aqui algo que nós também, no meio do processo orçamental e também da nossa ida ao Azerbaijão no âmbito da COP, que só agora nos permite resolver, tem a ver com uma solicitação por parte da Zero e a Oikos, que é a rede para o decrescimento, que pretendem organizar um evento no próximo dia 16 de dezembro. E esse evento tem como título Pensar nas Gerações Futuras, Agir no Presente, Explorar futuros possíveis para além do crescimento. Pronto, e nesse sentido eles solicitaram ao Sr. Presidente da Assembleia da República que pudesse ser disponibilizado um espaço para que esta conferência fosse realizada na Assembleia da República. As razões foram elencadas nesse documento que nos fizeram chegar, mas o que é certo é que o gabinete do Presidente da Assembleia da República pergunta-nos ou pede que exista a pronúncia desta comissão sobre aceder a esta solicitação por parte da Zero e da Oikos. E, portanto, eu pessoalmente não vejo nada contra que a Zero e a Oikos possam organizar a sua conferência cá na Assembleia da República, mas naturalmente que eu deixo à consideração dos senhores deputados desta comissão e pergunto se alguém tem algo contra a realização desta conferência na Assembleia. Pronto. Força.
Ok. Este assunto, o camarada e amigo deputado do Partido Social Democrata, Bruno de Coimbra, nestas questões tinha sempre uma posição em relação a estas matérias e eu acho que devemos continuar a fazer um exercício reflexivo em relação a estas questões. A Zero fez este pedido, o que acontece que se existirem outras ONGs que quiserem ter o mesmo procedimento e utilizar o espaço da Assembleia da República para este tipo de questões, a Comissão de Ambiente vai ter que voltar a decidir favoravelmente ou não ter aqui uma atitude discriminatória em relação a estas questões. É só deixar, o Partido Socialista não está nem votará contra esta questão, no entanto, é só fazer um exercício que no futuro vamos ter que ter exatamente a mesma posição em relação a outras ONGs, com aliás, os mails que eu recebo da Zero são analisados e verificados até ao último detalhe, mas, no entanto, percebemos que estamos sempre aqui na iminência de abrir um precedente em relação a esta questão.
Muito pertinente o comentário do Sr. Deputado, mas pronto, eu volto a centrar o problema, portanto, não somos nós que vamos decidir. O Sr. Presidente da Assembleia da República pediu apenas que houvesse uma pronúncia por parte da Comissão, e eu acho que esta chega é importante, e acho que em decisões futuras temos que ter tudo isto em atenção e, sobretudo, chamar o sentido de imparcialidade e de igualdade para todos. Mas, volto a referir, pergunto, há alguém contra que a nossa pronúncia seja favorável? Não há. Se não há, força.
Estávamos aqui a conversar e, se calhar, um contributo. Era importante, se calhar, este parecer que vai para o par, dizer, efetivamente, que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro referiu no próprio parecer. Muito obrigado.
De acordo. E se esse for o sentimento de todos os senhores deputados, eu também me revejo completamente nisso. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Sr. Presidente, subscrevemos exatamente aquilo que disse o Ricardo Pinheiro, que devemos ter em conta para situações futuras que se assemelhem a esta, identidades do mesmo género, mas também creio que, e não sei, e aí se calhar pediria alguma ajuda aos serviços, ver como é que se procedeu no passado relativamente a estes pedidos, que julgo que já haverá algum histórico, não?
Está o precedente aberto. Agora vamos ter que... Quem manda é o par. Depois cá estaremos nós para gerir também isso. Pronto. Caso nos seja solicitado novamente uma pronúncia, porque nós não temos nenhuma competência nesta matéria, pelo menos naquilo que eu vi no nosso regimento. Pronto. Para terminar, apenas mais duas questões. Uma tem a ver com algo que também já não é a primeira vez, tem a ver com a solicitação por parte de outras comissões que se façam audições conjuntas. Aqui, neste caso, tem a ver com a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, em que nos vêm solicitar que possamos fazer uma audição conjunta à Associação Nacional de Municípios, no que diz respeito às tarifas, aos rendimentos tarifários e demais valores cobrados nos termos dos contratos de concessão de sistemas multimunicipais por parte da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Pronto, eu naturalmente que vou deixar isto aqui à discussão de todos, mas aquilo que tem acontecido é nós deixamos que as outras comissões tomem a iniciativa, nós podemos ser convidados e podemos estar presentes ou não. Fazer uma audição conjunta, acho que não faz sentido, ainda por cima, quando estamos aqui a falar de um assunto que diz muito mais respeito até à Comissão de Ambiente e Energia do que propriamente ao poder local. Portanto, eu não, naturalmente, quem se quiser pronunciar sobre isto pode e deve fazê-lo, eu agradeço, mas no futuro, quando nós decidirmos chamar cá a Associação Nacional de Municípios ou chamar cá a ERSAR, que vamos ter que o fazer, aí sim podemos debater estes assuntos específicos que têm muito mais a ver com a nossa comissão. Este encaro por parte da 13ª Comissão, este pedido, mais como um convite e não como uma audição conjunta. Mas deixo à vossa consideração se estão de acordo com aquilo que eu estou a interpretar ou se querem resolver de maneira diferente. Estamos de acordo? Ficou claro aqui a posição da Comissão, portanto nós não vamos fazer audição conjunta, fomos convidados, estaremos presentes se for possível ou não. Fica aqui o repto, deixa agora aqui o repto, para nós também podermos debater este assunto das tarifas, da ERSAR, aqui na nossa comissão, e isso naturalmente que tem que partir de algum grupo parlamentar. Para terminar, só tentar sensibilizar os partidos de que nós temos aqui algumas pendências na nossa comissão, e de haver aqui alguns relatórios de petições e projetos de resolução que, pronto, nós estamos à espera para que possamos discutir aqui. Ok, obrigado pela vossa disponibilidade, pelo vosso trabalho, depois desta tarefa que já começou às 9 horas. Muito obrigado, bom almoço para todos.